Muito bem, olá você, tudo de bom? Estamos chegando para mais uma de nossas edições, os nossos encontros aqui pelo vozdecaxias.com.br. Por aqui é Dinho Soares conversando com você, bastante feliz, né? Nós estamos ao longo desta semana com o nosso assunto, nossa temática voltada a transporte. Claro que a gente não está aqui só para olhar o transporte no seu aspecto, né? Seu objeto em si. Estamos aqui para olhar como isso transforma a sociedade, como isso é um alicerce de transformações tecnológicas, o quanto isso é vital, o quanto isso movimenta, né? O quanto isso transforma a sociedade e movimenta a sociedade, né? E quanto isso desloca massas, desloca as pessoas. Nós estamos aqui mergulhando muito no conceitual, né? Filosófico, de entendimento dos transportes. Nós passamos, né, por um introdutório. Depois passamos pelo encontro no qual nós mergulhamos um pouco mais em alguns aspectos históricos de transportes, pincelamos um pouco sobre o Brasil e vamos nos deter hoje, né, nas observações do transporte, das necessidades de transportes e quanto que o Brasil ele está moldado historicamente em cima das necessidades de transporte, né? E você vai ficar muito evidente ao longo, né, dessa nossa reflexão, ao longo desse nosso ponto de encontro desta nossa edição. Por isso que é muito importante você prestar muita atenção, você está fazendo uma observação muito clara sobre tudo isso. Gente, você já parou para fazer uma análise sobre aonde se encontram os maiores centros, né, os maiores centros do nosso país? Você já parou para fazer uma análise sobre o Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, que são são grandes centros, né? Centros de produção e podemos dizer para você centros de aglomeração, centros sociais gigantescos, né? Porto Alegre, podemos usar Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul também. Você parou para analisar como é que se deu o nascimento, o surgimento, como é que essas cidades se moldaram, como essas cidades, aonde que elas estão satelitalmente falando, elas influenciaram massas, né, movimentos, elas influenciam pessoas a se locomoverem para lá, pela oferta de serviços, ofertas de melhores condições de vida. Tudo isso por quê? Porque a logística, dentro dos períodos históricos de formação dessas cidades, elas foram imprescindíveis para a configuração e tessitura da cidade dos modelos que elas são. Você já parou quantos portos, né? As necessidades de portos abastecer nessas cidades? Você já parou para analisar hoje, né, as necessidades de portos que abastecer no Rio de Janeiro, essa região toda, né, como elas se beneficiaram com os portos, essa conexão. A história do Brasil, inclusive, ela se molda em cima da necessidade do porto, né, a necessidade de um porto para atender a logística de transportes das necessidades do Brasil imperial. Lembra que quando a coroa portuguesa, a porta, vindo fugida da guerra, né, fugindo da guerra na Europa, as guerras napoleônicas, e aqui a porta, qual é o primeiro decreto? É a abertura do porto para as chamadas nações amigas, né, para poder haver as rotas de comércio com o Brasil, as rotas de comercialização, e aonde é que foi o beneficiado de tudo isso? Por que o Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro era visto naquele momento como o centro, né, a metade da onde ficava, a metade para cima, a metade a norte, e a metade sul do Brasil. Então, ao centro daquelas distâncias foi escolhido e optado para ser ali, né? A ser ali a capital do país, aonde ia ser a capital, o centro de formação. E olha quanto se desloca massas para lá, o quanto que incha-se, né, através das necessidades. Rio de Janeiro é um centro de pulsação cultural da época, Rio de Janeiro é um centro de transformação. A tecnologia aportava nos portos, né, do Rio de Janeiro e transformaram toda aquela localidade. Olha a necessidade de tudo isso, né? Olha a necessidade. A partir do momento que começa a surgir, né, as grandiosas estâncias de latifúndios de São Paulo, podemos ver que nasce São Paulo em cima das necessidades do café, né? Um local muito grande de cultivos, de estancieiros, de grandes estâncias. Olha quanto vai transformando tudo isso. E tudo isso encabeçado com as necessidades de logísticas, de aperfeiçoamentos logísticos, né? Observamos Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Porto Alegre é bem na desembocadura, né? Bem na desembocadura dos rios que abastecem a Lagoa dos Patos, que desce para o oceano. Olha como é que é no local, né, de estratégico, aonde tinha-se, né, o abastecimento de uma linha de transporte efetiva que pudesse trazer um ramal de conexões de transportes, aonde poderia vir, né, um amplo transporte. Olha que como é que fomenta a movimentação de massas que se convertem para lá e lá se estabelecem. Olha para você ver quanto que os transportes fazem tudo isso, né? E observa agora para você ver as necessidades atuais que nós temos como Brasil, né, para poder ampliar os modais de transporte. Antes de nós analisarmos isso, acho que é interessante nós refletirmos sobre algumas características, algumas classificações dos transportes, né, que são essenciais para o homem, para a locomoção de locais, de distâncias, né, e todo o que a gente pode, né, refletir sobre esses transportes, que nós possamos estar refletindo enquanto, não somente necessidades, mas enquanto investimentos, enquanto atenção, enquanto como nós estamos configurados no período de hoje, quais são as necessidades de transformação que nós temos que ter. Eu posso destacar para você que toda a potência que se evoluiu, que galgou o crescimento, ela teve que primeiro fazer a sua lição de infraestruturamento, né? Ela teve que fazer a sua lição de estabelecer-se como infraestrutura. Eu vou usar a China como exemplo. Quanto que os chineses tiveram que investir pesadamente em infraestrutura, né? Para poder aperfeiçoar a logística, aperfeiçoar os locais de conexão, os hubs de conexão, os hubs de ligação com as importantes cidades. Olha, você parou para analisar que hoje na China eles transportam até com drone. Até drone, né? Como é que vai abastecer uma população daquela quantidade de pessoas sobrevivendo? Então, tu imagine quanto é macro, né? Quanto nós olhamos para esferas macros. Tudo que você possa analisar e ver quando se trata ou se fala de China, né? Tudo é macro, tudo é gigantesco. E as necessidades também passam a ser macro e ser gigantesca. Então você para analisar que a China fez a sua lição de casa. A China passou anos e anos investindo pesadamente em infraestrutura, pontes, rodovias, e não é rodovias pequenas, pontes longínquas. Inclusive eles fazem pontes absurdas, né? De engenharias absurdas, de nós vemos lá. Investimentos em portos, investimentos em aeroportos. Então eles montaram uma infraestrutura para ofertar o que a China tem hoje. Então, o crescimento que a China está hoje se baseou no seu desenvolvimento de infraestrutura. O Brasil, né, até fez. O Brasil até investiu em sua infraestruturação. Nós tivemos um grande avanço, né, em investimentos de infraestrutura, principalmente, né, posterior à década de 50, à década de 60, à década de 70, no qual nós começamos a trabalhar um país mais macro, né, um olhar mais macro para o nosso Brasil, um atendimento mais macro, baseado no desenvolvimento industrial da época de Getúlio Vargas. Mas mesmo assim nós vimos que hoje nosso país estagnou. A gente observa que o país hoje está estagnado. O país precisa avançar muito mais. Se nós dizemos para você que os nossos antepassados construíram uma infraestrutura e nós não conseguimos hoje, né? Eu analiso, vejo nesse ponto de vista, a gente não consegue nem sequer manter a infraestrutura que foi feita pelos nossos antepassados. A gente não está conseguindo nem sequer qualificá-la e ampliar a nossa infraestrutura. Olha quantos investimentos em pontes, aperfeiçoamentos de pontes nós precisaríamos fazer em nosso país. Olha quantos aperfeiçoamentos de ampliação de hubs, de conexão de logística, de rodovias, nós precisamos fazer em nosso país. A gente não consegue avançar, a gente não tem estrutura, não há dinheiro suficiente para fazer um grande avanço. Olha quantos portos, né, ou melhor, aeroportos nós precisaríamos desenvolver. Eu estava falando no áudio anterior, né, e no vídeo anterior, falo nesse também, olha a necessidade que nós temos de ter uma ampliação de aeroportos para transporte de cargas. Nós estamos falando no aeroporto aqui da nossa região, a região da Serra, que faz anos que está sendo falado. É um aeroporto que vai trazer uma dimensidade muito grande, vai fazer aqui uma região metropolitana sólida, vai desenvolver turismo, vai desenvolver, né, transporte de mercadorias, que nós aqui nos abastecemos por transportes via terrestre. Nós temos que enfrentar uma serra descomunal. Nós estamos a quase 800 metros em Caxias do Sul, a nível acima do nível do mar. Olha quanto que custa, né, para chegar aqui caminhões, transportar mercadorias de caminhões que poderiam ser mais rápidas, mais eficazes, talvez mais barateadas por outros modos de transportes. Já pensou nós conseguirmos comprar uma mercadoria de São Paulo e essa mercadoria mercadoria em poucas horas via aérea estiver aqui, estiver chegando aqui, chegando, abastecendo, os custos logísticos, os custos operacionais, a diminuição de custos de tudo isso, a celeridade de crescimento que isso proporcionaria. Então a gente vê que o Brasil está muito estagnado. O Brasil não consegue nem sequer reformar os aeroportos. Nós tivemos que pegar e concessionar diversos aeroportos, entregar a iniciativa privada por não ter condições, nem sequer a capacidade de gestão de cuidar dessa própria infraestrutura que nós mesmos criamos. Então você vê que quando a gente vê um Brasil, a gente pode dizer que nosso Brasil ele é muito tecnológico, ele é muito avançado, mas precisa ampliar muito. Nós estamos falando, e olha que faz anos que eu ouço falar esse assunto, não sei se você já chegou a ouvir falar, do Hub Sul, uma ferrovia sul que faria uma interconexão entre estados, chegando ao estado do Rio Grande do Sul, a princípio vindo até a região de Vacaria, mas há um esforço muito grande dos empresariados para trazer esse hub até aqui, junto ao aeroporto aqui em cima, né, do nosso aeroporto da Serra Gaúcha, para que haja uma conexão para poder escoar rapidamente as mercadorias para o aeroporto ou do aeroporto para essas localidades e vice-versa, para poder utilizar-se esse trem. Há quantos anos se fala nisso e isso não sai do papel? Esses avanços eles não conseguem ir, tanto por disputas ideológicas, disputas políticas, defasagem de dinheiro, dificuldade de investimento. Uma engenharia, né, que temos... através de contatos com outros países, uma engenharia pronta para fazer, mas não sai do chão. Nós não conseguimos fazer tudo isso, né? Nós não conseguimos avançar. Nós tivemos que entregar a nossa internet para a iniciativa privada, né? A iniciativa privada fez grandes avanços nessa transferência de dados. Olha os dados quando nós estamos cruzando e quanto nós estamos nos beneficiando disso. Você parou para analisar que a necessidade de transporte, de modais de transportes públicos estão cada vez mais diminuindo as linhas, porque uma delas é impactada nessa forma de transporte, né? A diminuição da necessidade de transporte humano para fazer coisas que você consegue fazer todas online, todas pela internet. Uma vez precisávamos dirigir a uma localidade central da cidade para poder pagar uma conta em uma lotérica. Agora você faz tudo isso por meio do teu celular. Você está acessando serviços públicos por intermédio do teu celular. Não há mais necessidade. Daqui mais uns tempos não haverá necessidade de nós irmos a um local físico em saúde para ter atendimento em saúde. Nós vamos estar na nossa casa conseguindo encaminhar exames, fazendo exames através dos nossos telefones celulares. Nós vamos estar fazendo, é absurdo isso, parece absurdo, mas é tudo isso, é aperfeiçoamento. E o Brasil tem que estar entendendo tudo isso, né? Tem que estar entendendo. Olha o que está acontecendo nesse exato momento com os Correios brasileiros. Exato momento que nós estamos falando de transporte, nós estamos falando de agilidade de transporte. Olha o que os Correios do nosso Brasil estão sofrendo. Está sofrendo um apagão. Os Correios do Brasil estão sofrendo, né, um déficit bilionário, problemas de gestão, problemas de atenção em gestão, dificuldades de atendimento em pequenas cidades. Enquanto isso, a gente olha um Mercado Livre, né, que sustentava toda a logística de transportes que gerava receita para os Correios, era do Mercado Livre, que começou a enfrentar uma ineficiência de entrega de mercadorias por parte do Correios, teve que ir para o setor privado. O setor privado de logística de entrega teve um crescimento, um boom gigantesco, um boom grandioso, né, com tudo isso, e olha o que aconteceu com os Correios. Então nós temos que pensar que gestão, né, um olhar não somente de uma pessoa, mas de uma sociedade inteira para essas necessidades é vital, é importante para o crescimento. Hoje nós temos, né, uma participação de mais de 60% de transporte rodoviário no país. Você já parou para analisar que mais da metade dos transportes de nosso país ele é feito em cima de rodas. Ele é feito utilizando esse elemento fóssil, que está tão caro, né? E agora com essa guerra nos mostrou a vulnerabilidade que o Brasil está com isso. A contrapartida, nós estamos falando de uma eletrificação de uma frota. O Brasil está atrasado nesse sentido, né, de permitir, porque nós não temos indústria própria de eletrificação de veículos. Temos que esperar que venham investidores de fora. Nós temos que esperar a empresa BYD chegar aqui no Brasil para investir. Nós temos que esperar as montadoras de fora investir, porque nós não temos essa tecnologia. Nós vamos ter uma necessidade energética daqui a algum tempo, né? Nós temos placas solares, olha que coisa incoerente isso, né? Nós temos um país cheio de placas solares, nós estamos gerando grandes energias e colocando fora, jogando essa energia fora, porque nós não temos aonde armazenar toda essa energia. E com todas as necessidades elétricas que virão, nós temos um custo energético caríssimo, né, que é outro ativo importante para uma civilização se desenvolver, o custo de uma energia barata. Nós temos um dos custos mais elevados, né, um custo caríssimo, impostos pesados, uma carga tributária violenta em cima de tudo isso. E tudo isso faz o quê? Faz com que não haja crescimento, com que diminui o crescimento do seu produto interno bruto, e nós passamos por todos os tipos de dificuldades. Nós não temos condições financeiras nem sequer que é, né, de reformar a infraestrutura que nós possuímos. Nós temos necessidade de reformar a infraestrutura e nós não temos condições de fazer reformas estruturais significativas. Que Brasil é esse, né, gente? Que Brasil é esse? Gente, olha, nós temos 20% só, olha que contraste, né? 60% das mercadorias transportadas no Brasil é para rodovia. Elemento fóssil, alto custo de combustível, alto nível de poluição. E ferroviário, nós temos apenas 20%. Né? Se uma locomotiva, ela pode transportar em média, posso estar errado no número, o correspondente a 100 carretas, de uma vez só. Apenas uma locomotiva. Né? Então nós paramos para analisar quanto nós estamos desperdiçando e evitando de ter eficiência e agilidade de transporte. E sabemos que 20%, ainda de forma deficitária de transportes, efetuam logísticas em nosso país e fazem ligações estratégicas, mas em alguns centros, mas deixam outros centros de fora. Há uma grandiosa luta hoje, né? Uma grandiosa luta para se estabelecer de forma mais concreta, já tem, tá? Uma ligação de toda a região do Mato Grosso para escoar soja e poder levar a soja toda ela direto para Espírito Santo, Rio de Janeiro, todos esses grandiosos portos, né? Então, olha que é importante pensar em tudo nisso, né? Nessa dinamicidade. E nós temos 13% também do sistema aquaviário, né? De aquaviário, né? O que significa isso? Transporte por rios. A gente, talvez, em algumas localidades do Brasil, não tem nem como dimensionar isso e mensurar. Mas vá no Amazonas, né? Vai na região do Amazonas para você ver a necessidade de transporte por, né, um transporte hidroviário, a necessidade de hidrovias, né, navegáveis, barcos seguros, esse modal de transporte. Tem localidade, falar hoje, né, de região do Amazonas, onde temos terras com florestas, né, que se perdem aos olhos da gente, florestas, o rio é a rota mais segura e é a rota navegável. Nós temos o aéreo. Gente, sabe quanto é que nós utilizamos de rota aérea no Brasil? 0,4% para transportes, para empregado para transportes de mercadorias. 0,4% é insignificativo o que nós estamos utilizando e desperdiçando, né, com esse ativo. Mas para isso temos que ter postos qualificados, temos que ter aeroportos não destinados só ao transporte de passageiros, temos que ter aeroportos estratégicos em pontos locais estratégicos que favoreçam a movimentação e a destinação de logísticas dessas cargas, né? E nós temos também um transporte dutoviário, importantíssimo, né? As ligações das nossas refinarias, o transporte por duto, do óleo duto, não somente óleo, né? Mas vamos usar o óleo como transporte, as necessidades de tudo isso. Então nós temos que ver que nós precisamos, né, pensar nesses modais, refletir enquanto uma nação, pensar que nós estamos estagnados sobre isso. O que eu falo estagnados? Nós temos que investir mais, investir pesadamente nessas infraestruturas, atendendo às necessidades mais amplas, aumentar as ofertas para que faça um barateamento nesses sistemas de modais de transporte. Temos que fazer investimentos, né, com qualidade, investimentos eficientes nesse sentido, com um olhar crítico, um olhar, né, que aponta-nos para uma direção e não demorar tanto para investir, fazer logo os investimentos. Porque quando o investimento realmente chega, quando sai realmente algo da ponta, já chega tarde demais, já chega num momento atrasado, né? Atrasado de tudo isso. Você já parou para analisar as necessidades de transportes do minério, a necessidade da produção agrícola, de fertilizantes, do carvão, dos derivados do petróleo, tudo isso, agilidade cruzando para o nosso país, as mercadorias alimentícias, o transporte de serviços, né, que seriam todos eles agilizados pelo nosso país. Tudo isso, então, vem mostrar uma grandiosa necessidade que nós temos. E para isso nós precisamos de uma ampla infraestrutura em nosso país. Por nosso encontro era isso. Estamos chegando ao término do nosso final. Nós viemos, então, de um olhar mais macro, nós viemos de um ponto mais introdutório, falamos um pouco, né, demos algumas pinceladas um pouco na história para mostrar quanto que o transporte ajuda e evolui nos avanços tecnológicos. E chegamos, né, a esse momento de refletir um pouco mais em cima do nosso Brasil, em cima do nosso país. Nós vamos falar um pouquinho para vocês agora, no nosso próximo encontro, sobre a infraestrutura, né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre serviços do cidadão, vamos falar um pouquinho mais sobre algumas coisas que nós já temos no nosso país. Vamos encaminhando um pouco mais para esse tipo de reflexão. Não sei se vai ser no nosso próximo encontro ou no nosso quinto encontro, mas a gente vai refletir um pouco mais sobre tudo isso. Já deu para nós refletirmos, né, nesse nosso encontro, pesadamente, duramente, de forma importante, para vermos quanto que nós temos necessidades logísticas de transporte, quanto que a operação de transporte é necessária. Refletimos sobre nossos correios, né? E refletimos também, além dos correios, nós conseguimos fazer uma reflexão muito séria, muito dura sobre os transportes privados, as logísticas e tudo mais. Eu vou encerrando por aqui, quero agradecer você pelo carinho, quero agradecer você pela tua companhia. Um grande abraço para você, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.